Tema em debate.
Se eu cheguei aqui, é porque eu subi em ombros de gigantes. Uma chama, uma tocha, não se apaga quando acende a outra. As ideias, elas não são produtos, elas não são mercadorias. O movimento de compartilhar é a essência da cultura, né? E logo dos seres humanos.
Essa fala é de Bruno Tarim, coordenador regional de cultura digital do Ministério da Cultura. Bem que ela podia ser dita por muitos outros envolvidos na luta pela garantia da livre circulação e compartilhamento das ideias. Os princípios que guiam o livre acesso a produções culturais estão baseados na noção de que as ideias não são mercadorias e, por isso, não poderiam ser privatizadas. Mas antes de falar sobre o compartilhamento de informações, vamos voltar ao tempo em que as ideias passaram a ser vistas como propriedade. O conceito de propriedade intelectual se fortaleceu junto da questão do direito autoral. Para explicar isso, voltemos 2 séculos.
Inglaterra, século XIX. O monopólio das editoras de livro era muito forte. Por isso, a coroa e o parlamento decidiram criar leis que regulassem o mercado de livros. Mas diferente do que ocorre hoje, a ideia era ampliar o acesso das pessoas a essas produções culturais. Uma editora não poderia ter o direito eterno sobre a publicação de uma obra.
Mundo globalizado, século XXI. Com o avanço das ferramentas digitais, pessoas de vários lugares do mundo passam a compartilhar todos os tipos de músicas e filmes pela internet. Amedrontadas, editoras e gravadoras utilizam o conceito de propriedade intelectual em benefício próprio. Dessa forma, as pessoas ficam à mercê da intenção de lucro de uma determinada gravadora, como explica Bruno.
Filmes antigos ou músicas antigas que elas entram em desuso e ninguém mais pode ter acesso e ninguém mais escuta, porque aquilo está na mão de uma empresa que não tem interesse em comercializar aquilo porque ela não vê um retorno financeiro imediato ou um retorno financeiro satisfatório. Então, você imagina que o conteúdo cultural mundial esteja na mão de empresas que visam o lucro somente.
E é nesse cenário de disputa pela circulação dos bens culturais que surge o conceito de copyleft e creative commons. Ao contrário do que garante a lei do copyright, um bem cultural disponibilizado em copyleft permite o direito à cópia, o direito de ser estudado, modificado e redistribuído por qualquer pessoa. Todas essas 4 liberdades são garantidas desde que citadas as fontes.
O conceito do copyleft nasceu com o movimento de software livre, fundado por Richard Stallman. A ideia é a mesma. Programas como a Microsoft e Macintosh da Apple são patenteados e por isso custam muito caro, porque são programas que visam lucro. Já o software livre está sobre as 4 liberdades referentes ao conceito de copyleft. Ao contrário dos softwares comerciais, estes apresentam código-fonte aberto, para que possam ser copiados, modificados e distribuídos livremente.
Mas cada pessoa também pode escolher de que forma quer liberar suas criações. Por isso existe o Creative Commons, que é um aglomerado de licenças divididas em módulos. Dessa forma, cada um escolhe o tipo de licença que quer. O projeto Creative Commons é representado no Brasil pelo Centro de Tecnologia e Sociedade da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, e já se encontra totalmente traduzido e adaptado à nossa legislação. Sérgio Branco, professor de Direito Civil e de Direitos Autorais da Fundação Getúlio Vargas, explica o conceito.
O Creative Commons surge a partir da ideia do copyleft. É também uma maneira de você indicar para a sociedade o que pode ser feito com a obra, independentemente de uma autorização específica do autor, ou melhor, sem uma autorização, o autor antes mesmo de você perguntar se pode usar a obra dele de uma maneira ou de outra, ele já diz como isso pode ser feito. É uma flexibilização dos direitos autorais. Então, o Creative Commons é uma decorrência da ideia do copyleft.
Diferente do que ocorria no século XIX, o direito autoral foi apropriado, principalmente pelas gravadoras, para dificultar o acesso das pessoas às obras. É o que ocorre no caso das músicas e filmes que hoje são baixados pela internet.
Há restrições, inclusive, para a utilização de trechos de obras em copyright. Programas de rádio como esse, ou filmes, por exemplo, não podem incluir na sua produção obras com direitos reservados sem autorização do autor. Sérgio questiona as leis que regulam a licença das obras.
Porque o mercado criou uma forma de licenciar obras que é, na minha opinião, contrária à lei. A lei autoriza essa citação, a lei autoriza a recriação das obras e você aproveitar pequenos trechos de uma obra em outra. Mas o mercado gerou essa necessidade de licença, e aí eu acho que pela desinformação e porque as pessoas há pouco tempo se dedicam ao estudo dos direitos autorais, as pessoas não percebem que a lei autoriza o uso de pequenos trechos de uma obra em outra, independentemente de pagamento. Mas esse pagamento acaba sendo feito no dia a dia, ou as pessoas não usam as obras, porque ficam com medo de ser processadas. Então nós não temos só um problema de lei, nós temos também um problema de esclarecimento e do mercado.
Tá certo. Mas essas licenças livres não impedem que os artistas ganhem dinheiro com as suas obras?
Não necessariamente. Adriano Belisário, do blog Som Barato, que disponibiliza músicas para download gratuitamente, explica que liberar a produção para ser compartilhada por todos não impede o uso comercial das mesmas.
As pessoas geralmente ganham dinheiro não na venda do produto em si, mas em cima de um suporte ou de algum experiência que esteja vinculado ao produto. Por exemplo, no caso dos desenvolvedores de software, o cara pode ganhar dinheiro prestando suporte. No caso de um artista que tem uma banda e ele disponibiliza CDs, ele pode ganhar dinheiro através do show.
E tem muita gente pensando assim. Benegão e Mombojó têm todas as suas músicas em Creative Commons. Na Inglaterra, a banda Arctic Monkeys teve a maior venda de CDs depois dos Beatles, após lançar seu álbum na internet. Da mesma forma, diversos livros com a marca do Creative Commons têm suas edições esgotadas.
Infelizmente, essa música só pode ser reproduzida por alguns segundos. Para continuar, teríamos que pedir autorização do autor.
Esta é a Comunidade em Rede, uma revista da Agência Pulsar.